África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. O conflito armado que vem ensanguentando a Líbia nos últimos meses não é feito apenas com armas de fogo, mas também com a arma da comunicação social. Difícil, portanto, saber se as informações que dali vêm são verdadeiras ou não, pois cada uma das partes tenta difamar a outra para justificar a própria ação guerreira. Assim, ninguém sabe se são verdadeiras ou falsas as informações segundo as quais Muammar Gaddafi violava sexualmente mulheres da sua guarda pessoal, permitindo aos seus filhos e a homens de altas fileiras do exército fazer o mesmo. O que é certo é que, em 1983, o líder líbio criou em Trípoli uma academia militar só para mulheres. E é dali que saíam, altamente preparadas em combates e manejo de armas, as 40 mulheres que, de cada vez, constituíam o corpo da sua guarda pessoal, 100% feminino. A regra era que essas mulheres fossem virgens e que fizessem votos de castidade. Era-lhes exigida também uma certidão de boa conduta moral e, embora vestissem fardas militares, deviam conservar a sua feminilidade, mostrando-se em público devidamente maquiadas, com as unhas bem feitas, com joias e mesmo com taco alto, referem algumas fontes. Quem não as terá admirado quando se deslocaram com Gaddafi a Roma ou à Cimeira da União Africana, por exemplo? Muitos se perguntam se essa guarda pessoal, completamente feminina, constituísse para Gaddafi apenas uma das suas provocações e extravagâncias, ou se ele acreditava mesmo na causa da emancipação feminina. Mulheres líbias referem que ele contribuiu muito para o melhoramento do lugar da mulher na sociedade e as mulheres da sua guarda pessoal eram todas orgulhosas de prestar este serviço à pátria e, se necessário, morrer por ele. Aliás, em 1998, diversas ficaram feridas e uma, Aisha, morreu crivada de balas quando se antepôs a Gaddafi para o proteger de um atentado. Elas juravam fidelidade até ao sacrifício da própria vida para proteger a do coronel. E faziam-no com orgulho. Fatia, uma jovem de 27 anos, citada por uma revista belga, dizia: "Estou pronta a morrer por ele." Mas hoje, onde está a maior parte dessas amazonas? Escondidas com o coronel? O que será delas se o regime cair totalmente? E o que terá levado Gaddafi a optar por uma guarda pessoal totalmente feminina? Ter-se-á inspirado nalguma tradição africana? Não sabemos. O que se sabe é que as Amazonas existiram no passado numa das dinastias reinantes no continente africano. Foi no reino do Daomé, atual Benin, entre o século XVII e o século XIX. Vejamos então essa página da história da África. A 4 de outubro de 1892, as guerreiras e guardas nacionais do rei Ben Hassan de Abomey, hoje Benin, guerreiras conhecidas por Amazonas, capitulavam debaixo das armas das tropas francesas do coronel Dodds, depois de terem garantido àquele rei africano muitas vitórias contra diversos inimigos. Que recordação resta hoje daquelas orgulhosas combatentes, educadas ao sacrifício da guerra para defender o reino de Abomey? Só os seus descendentes poderão dizê-lo, escreve a historiadora e jornalista das Antilhas, Sylvia Serban, no seu livro em francês Rainhas da África e Heroínas da Diáspora Negra. Mas quem eram exatamente essas amazonas que alguns viajantes europeus compararam às legendárias amazonas da Antiguidade Grega? Antes de mais, é preciso dizer que Amazonas é um termo de origem grega que significa mulher de coragem viril, aguerrida, mulheres guerreiras que, segundo a lenda, dominaram na Capadócia, Grécia. Alguns escritos ricos de imaginação dizem que as Amazonas do Daomé cortavam o seio direito para melhor atirarem o arco, escreve Silvia Serban, acrescentando que, na realidade, elas distinguiram-se como as mais famosas guerreiras da história militar. Sobre a origem dessa elite combatente, há muitas versões, alerta Silvia. Segundo algumas, as primeiras Amazonas surgiram no século XVII com a fundação do Reino do Daomé. Diz-se que essas mulheres eram famosas caçadoras de elefante que Wegbaja, primeiro rei da dinastia do Daomé, recrutou para a sua guarda pessoal. No início do século XVIII, aparecem testemunhos mais precisos sobre a origem das Amazonas. Conta-se, por exemplo, que o rei Agajá, que subiu ao poder em 1708, viu-se a um certo ponto com poucos soldados para as guerras de conquista e face a duas frentes inimigas, o Zoio ao norte e os países da costa a sul que ele tentava conquistar, decidiu incorporar mulheres nas suas tropas. Teria nascido assim o Corpo Militar das Amazonas. Sabe-se, contudo, com certidão, afirma Silvia, que Gezo, o avô de Benhanzan, 12º e último rei do Daomé, organizou militarmente as Amazonas para fazer delas o ferro de lança da sua armada. Ele tinha subido ao trono em 1818, na sequência de um movimento popular que tinha levado à destituição do seu antecessor e queria evitar a herança dessa aventura. Preocupado com a sua própria segurança, decidiu criar um corpo de guarda pessoal absolutamente digno de confiança. Mas onde encontrar pessoas para isso? Certamente não entre aqueles que o rodeavam. Pensa então nos prisioneiros trazidos das numerosas guerras do pequeno reino do Daomé, grande fornecedor de escravos para o tráfico negreiro transatlântico. Entre esses prisioneiros havia um grande número de mulheres para as quais os negreiros pagavam menos que para os homens. Gezo pensou então que faria um grande negócio escolhendo para sua guarda pessoal as mais vigorosas dessas mulheres destinadas a ser escravas nas Américas. Ele prometia-lhes uma vida muito melhor como guerreiras no seu reino. Libertou-as então e proclamou-as mulheres de guerra, o que as colocou acima de outros, à exceção dos nobres. Começou assim a iniciá-las às artes militares. Tropas de parada sob o reino de Agajá, depois tropas pessoal do rei, as Amazonas tornaram-se, no espaço de um século, o principal elemento regular da armada do Daomé. O grosso das tropas só era recrutado em caso de conflito ou de previsão de campanhas militares, o que permitia aos homens dedicar-se às atividades agrícolas. Devotas de corpo e alma ao rei, essas cerca de 4 mil guerreiras treinavam-se no manejamento das armas no recinto do palácio. De manhã à noite, praticavam os exercícios mais duros possíveis, imitando cenas de guerra, pondo à prova a sua coragem e a sua resistência à dor física. Gozando de todas as atenções do rei, as Amazonas não escondiam o seu orgulho perante os outros. Quando saíam do palácio, eram precedidas por pequenos grupos de mocinhas que as abriam o caminho, agitando sinetas e gritando com força para serem ouvidas por todos. Agô, agô, que significa afastem-se, afastem-se. E as pessoas encostavam-se à parede para deixar passar as Amazonas. Somente as princesas e as mulheres da alta classe tinham direito às mesmas prioridades na rua. Selecionadas de entre as jovens virgens, as Amazonas eram obrigadas à castidade ao longo do período do serviço militar. Somente o rei podia escolher esposas entre elas. Qualquer infração desta regra ou matrimónios clandestinos eram punidos com a pena de morte para ambos os culpados. Sob o reino de Gleglé, na segunda metade do século XIX, as Amazonas foram autorizadas a casar-se com os chefes ou outros dignitários do reino. Quando uma Amazona ficava de bebê, deixava a armada para se ocupar do filho até este começar a andar. Depois, confiava-o a outras mulheres do seu reino, regressando às suas atividades militares. Houve tempo em que o recrutamento das Amazonas não se fazia apenas entre mulheres escravas, mas começou a alargar-se às nativas do reino. Esta institucionalização do recrutamento feminino parece ter se tornado necessário pela rarefação progressiva dos efetivos masculinos. Efetivamente, com as frequentes guerras de conquista contra os estados da costa ocidental da África, que se encontravam na linha de mira dos reinos do Daomé, à procura de saída para o mar para o escoamento do tráfico de escravos, o exército tinha ficado um bocado desfalcado. Perdera regimentos inteiros a quando de uma grande revolta que envolveu cerca de 3 mil combatentes. Assim, para fazer face a esse enfraquecimento do seu dispositivo militar, os soberanos começaram a ganhar o hábito de incorporar mulheres no exército, mulheres cujo ativismo habitual nunca faltava, especialmente em tempo de guerra. Aliás, eram cada vez mais numerosas aquelas que se propunham voluntariamente para integrar o exército, sobretudo em tempo de perigo para o país ou quando havia uma ofensiva em vista. Guerreiras temíveis, as Amazonas eram organizadas em dois corpos militares diferentes. Um grupo defensivo, as Aligossi, ou protetoras do Palácio Real, encarregadas da segurança interna, e um corpo ofensivo, as Djadopko, que formavam a vanguarda do exército. Recusando ser comandadas por homens, tinham os seus próprios oficiais e graduações autónomas. As generais e chefes de regimento eram escolhidas entre as mais maduras e mais experimentadas na arte da guerra. Não obstante o terror e mesmo a repulsão que pareciam inspirar-lhes, muitas testemunhas europeias da época sublinham nas suas descrições do antigo reino do Daomé a extraordinária coragem, a valentia e a intrepidação dessas mulheres. Educadas ao culto do sacrifício para o seu país, a ignorar a piedade em relação ao inimigo e a fazer do seu corpo um verdadeiro escudo de defesa dos seus cidadãos, é sobre elas que se apoiava a solidez do reino. Pelo menos elas estavam convencidas disso, movidas como eram pela vontade de vencer, nem que fosse ao preço de uma morte atroz, sempre preferível a uma retirada vergonhosa. Eis, por exemplo, o que dizia delas o francês Chaudouin, prisioneiro do rei Ben Hazan em 1890.
Estão aí as 4.000 guerreiras, as 4.000 virgens negras do Daomé, guarda-costas do monarca, imóveis com as suas fardas de guerra, espingarda e faca ao punho, prontas a atacar logo que o chefe dê o sinal. Velhas ou jovens, bonitas ou feias, são maravilhosas à contemplação. São tão musculosas como os guerreiros negros. São disciplinadas e corretas, direitas em fila.
Édouard Foy, que não podia ser suspeito de benevolência em relação aos indígenas, escrevia em 1895 no seu livro História do Daomé.
As Amazonas têm no seu estandarte numerosas ações de valor. Com elas não há surpresa. O combate face à luz do sol, oferecem o peito ao inimigo no corpo a corpo desesperado. O triunfo ou a morte. É assim que Gezo as treinou.
As Amazonas gozavam de uma enorme popularidade no país. O quadro de honra dos seus valentes atos constituía o orgulho de qualquer família de Daomé, cujos membros mais velhos transmitiam às novas gerações as vitórias dessas mulheres, sem omitir nenhum pormenor. Uma dessas vitórias era a tomada de Abeokuta, na atual Nigéria, mediante uma furiosa batalha. É verdade, escreve Sylvia Serban no seu livro Rainhas da África e Heroínas da Diáspora Negra, que a multiplicidade de guerras do Daomé permitia às Amazonas multiplicar as suas sangrentas demonstrações. Foi o caso, por exemplo, da Batalha de Atakpamé, em 1840, em que elas conseguiram oferecer uma vitória inesperada ao seu exército, que estava quase a perder. A ideia de uma retirada era insuportável para elas. Juntaram então as suas forças e lançaram-se num assalto desesperado contra o inimigo, que, saboreando antecipadamente a vitória, tinha afrouxado o empenho e foi, portanto, derrotado. Essa vitória resplandeceu durante muito tempo sobre aquelas mães e filhas que tinham renunciado a tudo para responder ao apelo das armas. Depois de ter representado o orgulho dos reis do Daomé, o corpo de elite das Amazonas foi finalmente dizimado pelas guerras coloniais que enfrentaram desesperadamente, procurando impedir que o reino caísse nas mãos dos franceses. A 4 de novembro de 1892, no crepúsculo do reinado de Benhanzan, elas enfrentavam às portas de Daomé, em chamas, um derradeiro combate patético face à implacável logística dos atiradores do coronel Dodds, um mestiço franco-senegalês que ganhou assim a promoção a general. Testemunha, em 1894, deste último empenho que ia terminar pela derrota de Benhazan e a sua entrada na resistência, o capitão Jevelé escrevia a propósito dessas impetuosas guerreiras.
Estão armadas de coupe-coupe, espécie de foice de dois gumes e de carabinas Winchester. Essas amazonas são prodígios de valor. Aproximam-se, fazendo-se matar a 30 metros das nossas áreas.
Que recordação resta hoje daquelas orgulhosas combatentes educadas ao sacrifício da guerra para a defesa do reino do Daomé? Pergunta Sylvia Serban no seu livro, respondendo que só os seus descendentes podem dizê-lo. Mas recorda que em 1894, depois da tomada do país pelos franceses, uma última humilhação foi-lhes reservada: a de serem expostas perante cerca de 800 mil visitantes no Jardim Zoológico de Paris, no âmbito das exibições selvagens, destinadas a mostrar à opinião pública aquelas que eles definiam de raças inferiores do Império Francês, conclui Sylvia. Foi assim a rubrica África Vozes Femininas, desta vez dedicada à epopeia das Amazonas, mulheres guerreiras do reino de Daomé, hoje Benin, que deram ao país numerosas vitórias e que foram derrotadas pelo colonialismo francês, em 1892, no reinado de Benhazan. Recordamos que Benhazan foi um tenaz antagonista do colonialismo francês. Deposto, foi exilado na Martinica e morreu em 1906. Na Argélia.